Espaço Jurídico, com Gerson Anzolin.
Bom dia. Com apoio do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul, e do Cartório de Protesto, iniciamos mais uma edição do programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. O Congresso Nacional vem dedicando boa parte do seu tempo para tratar do projeto da reforma da Previdência Social encaminhada pelo governo federal. Ainda existe esperança no Executivo da matéria ser aprovada antes do início do recesso parlamentar de julho. O relator do projeto na comissão especial, que trata do tema, já apresentou modificações que desagradaram o governo, como a retirada do sistema de capitalização. O certo é que ainda existe espaço para muitos debates e negociações. Para falar sobre o assunto, o Espaço Jurídico desse sábado recebe o secretário-geral da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública, Felipe Leiria. Senhor Felipe, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Gerson. Bom dia, ouvintes. Quero agradecer o convite inicialmente e dizer que é uma satisfação enorme estar aqui debatendo um tema tão importante para a nossa sociedade.
Como a União Gaúcha vem acompanhando os desdobramentos do projeto de reforma da Previdência Social no Congresso Nacional, o governo não conseguirá emplacar o texto como desejava? Leia a avaliação de vocês.
Bom, a nossa avaliação, Gerson, é a União Gaúcha ela vem se posicionando publicamente como quem se opõe a esta reforma apresentada. Em dois pilares específicos. Primeiro, porque nós defendemos uma previdência social e pública. E a proposta do governo justamente ataca esses dois pilares. Nós temos nos organizado aqui no âmbito do Estado na Frente Gaúcha em Defesa da Previdência, integrando outras entidades que não só a União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública. E através da Frente Gaúcha temos feito um trabalho de interlocução com o Congresso no sentido de produzir informações e produzir convencimento dos reflexos que essa reforma traz, as extensões, os alcances que ela tem e que muitas vezes não aparecem no debate público.
Pois é, isso que chama a atenção. O debate parece que chega em pílulas para a sociedade, através dos, principalmente dos noticiários, mas o contexto, a base, parece que não chega. Quer dizer, aspectos importantes que vão ter reflexos na vida das pessoas, parece que não chega.
Essa é uma estratégia do governo. Vamos lembrar que o atual ministro da Economia, o economista Paulo Guedes, ele tem interesses muito claros, diretos. Ele é fundador do BTG Pactual, o BTG Pactual, por sua vez, é dono da Provida, uma das administradoras de fundo de pensão no Chile. E é uma ideia de que o modelo chileno venha para cá. É isso que se tentou inicialmente. E agora o que nós estamos vendo é que todo aquele debate que não estava sendo esclarecido, por força de setores da sociedade que conseguiram colocar aspectos que não estavam presentes no debate público, estamos percebendo uma reflexão do Congresso e já temos alguma, pelo menos uma sinalização de que há um certo recuo. Ainda não dá para dizer que se avançou sobre certas pautas, mas sim um recuo. Isso para nós já é importante.
Vamos lá, então vamos partir agora, vamos fazer um desdobramento para que os ouvintes possam ter pelo menos uma visão de como está indo esse processo. A mudança nas regras, como aumento do tempo de contribuição e idade mínima, pode ser considerada justa?
Acreditamos que não. É importante que os ouvintes compreendam que essa PEC, ela traz, em essência, dois movimentos muito claros no que tange à Previdência. Primeiro, ela cria, por uma série de fatores, o que se convencionou a chamar de uma taxa de cobertura menor. O que, que significa isso, para que os ouvintes entendam? Um número menor de pessoas vai ter acesso à Previdência. Vão conseguir cumprir os parâmetros para ser alcançado e obter um benefício previdenciário. O outro aspecto é referente à taxa de reposição. O que, que costuma ser isso? É a comparação entre o primeiro salário na inatividade ou aposentadoria, comparado com o último salário da ativa. Esses dois indicadores, a PEC, ela torna eles muito mais recuados, ou seja, nós estamos falando, em português bem claro, em retirar direitos e diminuir o poder aquisitivo da população. Faz isso numa forma separando as regras de aposentação, né? Ou seja, os critérios que o trabalhador tem que alcançar para ter direito à aposentadoria, e as regras do cálculo do benefício de aposentadoria. Então há um distanciamento entre essas duas regras, proposital, divulgado como uma economia, o que na verdade é um choque recessivo, as pessoas vão ter menor poder de compra, tá? Faz isso de uma forma extremamente prejudicial para o trabalhador. Basicamente é isso. Se olhássemos um mapa geral da PEC, o que ela faz é isso, né? Bom, isso não é necessariamente uma novidade, né? Esse país fez reformas da Previdência, pelo menos temos 6 reformas aí, se considerarmos as emendas constitucionais, né, de 88 para cá. Então é a reforma que mais se faz no Brasil, é a da Previdência, né? Paulatinamente, esta forma de conduzir a Previdência foi sendo construída, né, sempre com uma visão de redução de direitos. Ainda que a Previdência, historicamente, tenha sido fonte de financiamento para o orçamento fiscal, uhum, do Estado brasileiro. Esse é um ponto importante.
A economia que o governo defendia, ou defende, na casa de R$1 trilhão em 10 anos, não vai se consumir com o texto apresentado inicialmente pelo relator. Vocês entendem que o país quebra, como afirma o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, sem esse número? Parece que é um número meio mágico, né? R$1 trilhão. Mas a reforma está dizendo que não é bem isso, né? Um pouco menos. O relator não concordou com a ideia do sistema, né, no caso aqui, sai do sistema de repartição para o sistema de poupança, né, digamos assim, que é o sistema de capitalização.
É, exato. A começar pelo que o governo vem chamando de economia, nós temos uma frontal divergência em relação a isso, porque não é economia, é retirada de poder de consumo da população. Então, com isso, nós estamos retirando a capacidade de ampliação do produto interno brasileiro pelo lado do consumo, né? Ou seja, as famílias vão deixar de consumir, logo as empresas não vão ter para quem produzir, tendem a reduzir sua produção, tá? E isso desenvolve todo um reflexo na cadeia produtiva.
Mas eles falam justamente o contrário.
Exato.
E aqui a reforma vai ser importante para a economia.
Como falavam na reforma trabalhista, né? A bem da verdade, o discurso que o governo utiliza, ele bebe em duas fontes, por assim dizer. Existe uma fonte do campo da disputa das ideias, né? Onde as concepções mais ortodoxas da economia enxergam, assim, em síntese, que o problema do gasto público é de pelo lado da despesa, né? Ou seja, temos que reduzir o tamanho da despesa, aí o investidor vai passar a investir e fazer a roda da economia girar. Ou seja, nós estamos dizendo, geralmente quem utiliza esse tipo de argumento diz, é como na sua casa, né? Você tem que economizar primeiro para investir depois. Agora, isso não é homogêneo no pensamento econômico. Né? Existem outros economistas, outros sociólogos, né, pensadores em geral, que defendem justamente o contrário. Ou seja, primeiro eu preciso fazer algum tipo de investimento para fazer a economia gerar a minha capacidade de poupança. Para ficar mais claro para o ouvinte, já utilizando de um dos argumentos mais populares, que é como nossa casa. Eu pergunto, na sua casa, você primeiro junta o dinheiro para pagar o apartamento que você financia, ou você faz o seguinte raciocínio: qual a prestação que eu posso assumir na minha renda mensal e adquirir um imóvel? Você tem uma dívida quando financia um imóvel.
Sim.
Né? Então, não é verdade que esse argumento seja absoluto, como o governo tenta veicular. Né? Então, esse é o nosso ponto de questionamento. E mais ainda, isso aqui estamos falando em termos individuais. Se pensarmos em termos agregados, em termos de sociedade, ao que os economistas chamam de falácia da composição. No português, bem claro, é aquilo que vale para o indivíduo não necessariamente vai valer para a coletividade. Né? Não é razoável tratarmos o governo, que tem capacidade de emissão de títulos, uma série de instrumentos que uma família não tem, né? Equipará-lo a uma família. Né? Há um equívoco aí.
Vamos insistir um pouquinho aqui, reforçar o tema. O sistema de capitalização ou a formação de poupança para a aposentadoria ficará de forma mesmo ou você acredita que o governo ainda vai insistir nessa tese? Porque foi batido isso muito forte desde o início e o governo não desistiu, não jogou a toalha ainda completamente. Quer dizer, sairíamos de um sistema de que hoje, que é o de repartição, para os futuros trabalhadores, o de capitalização. Ou seja, nós teríamos no futuro, caso essa proposta vingasse, o fim do sistema de repartição daqui a uns anos, o INSS, no modo que ele existe hoje, acabaria. Ficaria só aqueles que poderiam ter a sua poupança. Seria mais ou menos por aí?
Exatamente. Bom, primeiro é importante fazer um esclarecimento para os ouvintes. No senso comum, foi dito que a capitalização saiu. Um olhar mais atento ao texto do relator na comissão especial vai identificar que o que se fez foi criar um acesso à capitalização complementar hoje existente para o setor público, para os servidores públicos, criar um acesso para o setor privado.
Uhum.
Como funciona isso? Hoje, um servidor público que está na capitalização complementar, ele, para além do que contribui sobre o teto do regime geral, ele pode fazer contribuições adicionais para um fundo?
Uhum.
Público, de uma empresa pública. E essa complementação que ele faz, ela é patrocinada, ou seja, o Estado acompanha. Né? Mas vejam, estamos falando de entidades públicas, fechadas. O que o relator fez? Ele acolheu a ideia de que entidades privadas, fundos privados abertos, possam fazer isso também. Ou seja, ele transferiu, ele garantiu a possibilidade do setor privado ter acesso às poupanças dos servidores públicos, que hoje, nisso eu tenho um acordo com o governo, são privilegiados, mas são privilegiados porque os trabalhadores privados foram submetidos a uma condição de pauperização, de miserabilidade.
Uhum.
Não porque foram os servidores públicos que foram alterando as regras. Então, o texto da PEC garante a principal capitalização para o setor privado, que é a poupança do servidor público. E vejam, se nós estamos dizendo que essa previdência é patrocinada, estamos dizendo que o Estado vai passar essa complementação que ele acompanha o servidor, ele vai passar para um banco privado.
Pois é, né? Porque pela regra que estava sendo proposta, o trabalhador ele teria a liberdade, né, entre aspas, de escolher o banco. Apenas isso. Eu quero o banco A, B ou C. Né? Então ele seria obrigado a escolher um banco porque essa seria a forma da previdência. Nesse contexto aí, qual é a diferença? Ele vai escolher o banco ou ele vai poder aportar o seu recurso num fundo complementar de uma entidade pública?
Neste contexto, para capitalização complementar, ele poderá escolher.
Ou o banco ou
a entidade pública.
Uhum.
O reflexo disso vai ser que, como os bancos privados, aqui quando a gente fala banco, estamos falando do todo o grupo que está,
né?
Todo o setor financeiro. Porque eu falo isso porque o ministro Paulo Guedes e outros que defendem dizem, mas não é o banco, é um fundo de pensão. Enfim, para o entendimento geral dá no mesmo. Né? Ou seja, hoje um servidor público ele poderá escolher ir para um fundo aberto, privado, né? E o Estado terá que acompanhar esse servidor, uma espécie de portabilidade, permanecendo isso que está no texto da uhum. PEC. Né? Mas aqui ainda estamos falando de uma capitalização que ela é solidária, porque ela é patrocinada, né? E ela é complementar. Né?
Ou seja,
essa já existe.
Essa seria, ele teria o teto da Previdência, Isso. Se ele quiser um pouco a mais, ele vai ter que reforçar o valor nesse fundo complementar.
Justamente.
Como hoje já acontece os que entraram no Serviço Público Federal a partir de 2003.
Exatamente. E no Estado...
No Estado um pouquinho depois,
2016.
Né? Isso. Mas a regra já tem para essas duas
categorias,
digamos assim. Perfeito. Valeria, então, passaria a valer para os futuros trabalhadores. Caso essa regra fosse, claro, caso seja aprovado.
É, na verdade, a nossa interpretação é que uma vez que se autoriza que o trabalhador escolha para onde quer fazer a sua complementação, né, ele passa a valer para todos. Né? Não há uma segregação entre antigos do sistema e entrantes. Ou seja, ali foi claramente um avanço da intenção do ministro da Economia de garantir interesses para o setor financeiro, muito evidente.
Isso vai valer mais para quem entrar no mercado de trabalho, que, por exemplo, quem já está com seus nas faixas entre próximo dos 40 anos, ou 40, 50, 50, 60, para esses não vai alterar muito? Eu digo nos trabalhadores da iniciativa privada.
Bom, daí para os trabalhadores da iniciativa privada é outra lógica, não é a capitalização complementar. Uhum. Né? Aí seria aquela capitalização plena que o governo...
Mas que no caso o relator tirou.
O relator tirou, mas o governo já manifestou que reiteradamente vai insistir. E essa sim, esta é um fundo. Esta é um fundo onde...
Totalmente privado.
Totalmente privado, porque, primeiro... Dos três partícipes da Seguridade Social, né, ou da Previdência, no caso brasileiro, e é importante essa distinção para que os ouvintes compreendam, porque o nosso modelo é de Seguridade Social, é um contrato social feito entre trabalhador e o empregador, no caso...
E também o governo, né?
Governo e sociedade, temos três partícipes, essa é a Seguridade Social. No seguro social é uma poupança individual, né, então... Apenas o trabalhador contribui, né? No caso chileno, por exemplo, se paga 10%, não sei se nós vamos avançar depois.
Vamos, nesse... porque eu estou com a pergunta aqui engatilhada.
Tá.
Na sua avaliação, tá, já vamos emendar aqui, até para o senhor completar o raciocínio. O que foi apresentado no projeto da reforma é baseado no sistema chileno ou é uma mescla de outros sistemas, sair de um sistema de repartição, né? Ou de segurança social, regime social, para o de capitalização, pode ser temerário ou não? Aí eu falo especificamente para o trabalhador da iniciativa privada.
Muito importante essa pergunta. Sim, ele é a essência dele é do modelo chileno. Inclusive, o ministro Paulo Guedes esteve no Chile.
Mas ele nega isso.
Na concepção. Pois é, ele nega que ele não é banqueiro, enfim, né?
Tem estranho isso.
A democracia tem dessas coisas, né? Bom, mas o que acontece? Este modelo, ele é paradigmático para quem estuda Previdência. O Chile, apenas o Chile, essa informação é importante, apenas o Chile e o Cazaquistão, apenas dois países, implementaram por completo a capitalização plena. Né? Apenas um pilar de capitalização. Como é que funcionou no Chile?
Não, começou no regime autoritário, né? Aí foi goela abaixo, ponto final de linha.
Do ponto de vista político,
não se discute o processo.
Justamente. Sindicatos desarticulados, universidades também... Bom, mas um trabalhador chileno, ele recolhe 10% do seu salário para uma administradora de fundo de pensão.
Quer dizer, isso é compulsório.
Compulsório. Ele escolhe, tá, vai escolher essa administradora de fundo de pensão conforme o portfólio da carteira de cada administradora, menos ou mais risco. Ele recolhe 10% do seu salário. Para além desses 10% do salário, ele recolhe de 1% a 1,5% de taxa de administração.
Tá?
Mas vejam, esse 1 a 1,5% não é sobre os aportes de 10% que ele fez. Também é sobre o seu salário.
Sim.
Então nós estamos dizendo que vai de 11 a 11,5.
Quase 12.
Tá. Tá. Agora o detalhe é que esses 10% que ele deposita lá na administradora de fundo de pensão, ele é de livre aplicação da administradora.
Sim, ela que vai trabalhar,
vai
administrar esses recursos.
Inclusive pode perder tudo. Para se ter uma ideia, no caso do Chile...
Então, quero lhe perguntar aqui, já que o senhor tem esses dados, teve a primeira geração, que foi da década de 90, que passaria a receber, né, a sua aposentadoria no Chile.
Isso.
E deu errado. Porque na época, isso me lembro, tenho vagamente, mas eu tenho uma lembrança de que qual foi o erro naquele momento. Os investimentos foram feitos nos tigres asiáticos. E aí teve aquela quebradeira, e aí o valor para o aporte daquela geração já ficou comprometido. Então o valor que se era esperado da aposentadoria já não ficou como esperava. E isso parece que ocorreu novamente, recentemente.
Exatamente. Então o que, que acontece? Este modelo ele tem uma distinção muito grande em relação ao nosso. Primeiro, ele é um modelo de contribuição definida. O que, que significa isso? Significa que você sabe quanto vai contribuir por mês, mas quanto você vai receber de aposentadoria é um fundo, é um bolo. E existe uma lógica de autofinanciamento, ou seja, você saiu para auxílio doença, por exemplo, aquela remuneração que você vai receber enquanto está afastado do trabalho vai sair desse fundo. Né? Licença maternidade vai sair desse fundo.
Do teu recurso.
Né? Então vai diminuir o valor lá na aposentadoria final. O que se faz é uma distribuição do montante ao final da vida laboral, divide-se pelos anos de sobrevida, a sua idade de aposentadoria até a sua expectativa de vida. É como um seguro. Né? O sinistro é a sua sobrevida. Né? Então você vai pagando o seu prêmio, né?
Sim.
Mensalmente, e o seguro é a sobrevida. Para se ter uma ideia, no Chile, em 2008, né, os trabalhadores com a crise do subprime americano, os trabalhadores chilenos acordaram, dormiram num dia com um valor nos seus fundos de pensão, no outro dia acordaram com 60% a menos. Tá? Ou seja, todas as contribuições feitas de 82 até 2008 foram subitamente perdidas. Né? A taxa de reposição que eu falei inicialmente, ou seja, a comparação entre o primeiro salário da aposentadoria com o último salário da ativa, ela foi, em média, 30%, ou seja, você dormiu de noite com um valor de salário, no outro dia acordou com 70% a menos.
Mas aí parece que a gente está falando de uma operação de risco e não de uma previdência. Que quando tu faz uma operação de risco, por exemplo, a Bolsa de Valores, tu sabe que ali tu está apostando tuas fichas, mas o risco faz parte do negócio.
Justamente.
Agora estamos falando aqui de previdência, ou seja, de futuro. Né, de uma expectativa de aposentadoria, porque nem sempre tu vai ter capacidade laboral. Vai chegar a um certo ponto da tua vida que não terás e ao mesmo tempo, talvez tu queira usufruir um pouco mais a vida e nem tanto o trabalho, digamos assim. E aí, como é que fica? Não existe uma espécie de fiscalização, como, por exemplo, hoje nós temos um sistema bancário que funciona, e funciona bem, né, pelo que a gente observa, né? Daqui a pouco uma instituição está temerária, existe uma intervenção. Nesse caso aí desses fundos, não existiu essa intervenção no Chile? Quer dizer, ficou a bancarrota?
Na verdade, existia. Ocorre que a atual fase do capitalismo, que se convenceu a chamar capitalismo financeirizado, capitalismo financeiro, ela ganhou uma complexidade tamanha nos seus instrumentos financeiros, que para se ter uma ideia, cerca de 69% de tudo que tinha sido depositado pelos trabalhadores chilenos estava fora do Chile. É, ou seja, eram papéis que compravam papéis de um outro fundo, de um terceiro fundo.
Eles investiam fora.
Fora, completamente fora. Então, uma vez instalado esse tipo de sistema, se ele dá errado, retornar depois é muito difícil. Um aspecto importante que ele traz é o que foi um dos argumentos que derrubou, pelo menos neste momento, a capitalização, é o chamado custo de transição, que é justamente aquele estoque de compromissos de um sistema previdenciário que é colocado em extinção, que vão ter que ser pagos de alguma forma. Como não entram novos trabalhadores nesse sistema...
Não vai financiar.
Exatamente. Então, o Estado... Isso no Chile, ele chegou a ser em torno de 2,8 vezes o PIB.
Pois é,
senhor Felipe, esse número ele não
tem
mostra.
Um número aí, eu confesso que agora não lembro onde eu vi, que a economia seria de 1 trilhão. Mas para tu fazer o equilíbrio desse sistema, do atual para o futuro, teriam 10 trilhões, ou seja, 10 menos 1 dá 9. Quer dizer, tu economiza 1, enquanto tu vai ter que gastar 9 para equilibrar. É isso, mais ou menos?
É isso aí.
Isso não se fala.
Isso não se fala. Né? Essa é a omissão que foi feita reiteradamente pela proposta do governo.
E está se olhando mais para o mercado e menos para a sociedade?
Com certeza.
O que é que ganha, então, com essa história?
Esta reforma, ela é uma reforma essencialmente para o setor financeiro.
Uhum.
Ela é uma reforma com a capitalização, então isso ficava muito evidente, né? Agora, ela continua ainda sendo uma reforma para o setor financeiro. Como eu falei, a capitalização complementar passa a ser disponível para o setor privado de banco. Né? Mas não se ataca, por exemplo, as dívidas com a Previdência, onde nós temos grandes instituições do setor financeiro entre os maiores devedores, né? Além de reforçar uma lógica do que nós temos referido como sistema da dívida, que é esse mecanismo que subtrai os recursos do orçamento da população, orçamento público, né, e transfere sem gerar contrapartida nenhuma. Nós não estamos falando de empréstimos que um banco, que o Estado tome junto a um banco para construir uma escola, né, ou um hospital, enfim, sem contrapartida pública nenhuma. O Estado hoje tem uma série de mecanismos que transfere recursos para o setor financeiro sem que se produza um parafuso, né? E isso que é o que não fica muito claro para a população, né? E o nosso papel é justamente elucidar essas questões.
Uhum. Alterações como as que foram colocadas no texto da reforma podem desestimular o ingresso de pessoas qualificadas no serviço público?
Essa é uma questão.
Daqui a pouco o cara vai achar que não é tão interessante, né?
Na verdade, o que ela acaba criando, essa PEC, né? Não sei se tu te refere essencialmente às emendas ou...
Como vai ficar, por exemplo, a reforma para o servidor público, né? Daqui a pouco, hoje é um modelo, daqui a pouco vai alterando. Ele pode achar não tão interessante entrar para a carreira pública, né? E daqui a pouco o serviço público deixa de ter também bons quadros, né? Em função dessa questão remuneratória. Daqui a pouco ele pode optar ou por ficar no país dentro da iniciativa privada ou até... como já vem acontecendo, os bons quadros acabam indo para o exterior.
O que eu acredito que somente a alteração previdenciária em si não produz exatamente esse efeito. Por quê? Porque a estabilidade do serviço público ainda é um valor. Né? Mas o que vai acontecer? O que é possível?
Também a gente já está falando em mexer nisso também, né?
Também isso. Mas quando você cria uma regra previdenciária muito injusta, ou seja, as pessoas não conseguem se incluir naquelas regras, não conseguem, mesmo incluídas, a mudança é tão rápida, e esse é um outro ponto, porque a desconstitucionalização que o governo deseja faz isso, né? Muda muito rápido, não dá estabilidade jurídica, as pessoas começam a pautar a sua vida laboral para se aposentar. Então tem um aspecto intergeracional na Previdência que precisa ser observado. Mas quando você arrocha muito a Previdência, automaticamente as pessoas buscam soluções mais individuais. Então ele vai fazer a própria poupança, alguns casos você vai desestimular a Previdência. Veja, o trabalhador privado, hoje, em torno de... 80% dos segurados do regime geral ganham até 2 salários mínimos, 66% até 1 salário mínimo. Quando você arrocha demais, o movimento natural do trabalhador é: para que eu vou contribuir para uma previdência se ao final da minha vida eu posso buscar um benefício assistencial que não é contributivo, né, de um salário mínimo? Então há uma, vamos dizer assim, uma assistencialização da previdência.
Estamos indo para a reta final aqui. Vou emendar duas perguntas e vou pedir para o senhor ver se o senhor consegue desdobrar em um minuto aí.
Tá.
O senhor acredita ainda que estados e municípios entram na reforma? Governadores e prefeitos desejam isso. A pressão pode funcionar. E como a União Gaúcha está se mobilizando perante a reforma, vem se mobilizando com outras entidades?
Acredito que não. Acredito que estados e municípios não devam entrar, dada a heterogeneidade dos entes subnacionais. Então, o governo aí perderia em torno de 30 votos da base aliada e não conseguiria viabilizar. Acredito que vai permanecer que estados e municípios façam.
Né? E a União Gaúcha?
A União Gaúcha está se mobilizando com campanha publicitária, está se mobilizando com eventos, né, e se associando a outras entidades através de audiências públicas para o debate de conscientização da sociedade.
Eu gostaria de agradecer a participação na Rádio Bandeirantes do secretário-geral da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública, Felipe Leria. Senhor Felipe, obrigado pela presença.
Muito obrigado, Gerson. Um abraço, ouvintes, e até uma próxima.
Sugestões podem ser enviadas para e-mail sju17@gmail.com. O Espaço Jurídico tem oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul e do Cartório de Protesto. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos.